Fala galera, vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast Mente Neutra, sempre trazendo para vocês aqui esclarecimentos, insights, lucidez para se viver com prosperidade, mas com evolução, com crescimento, com equilíbrio emocional, acima de tudo com felicidade, não é? E hoje eu quero conversar com vocês sobre aprender a viver os ciclos da vida. Existem três grandes fases de qualquer ciclo para qualquer coisa. Isso é espiritualidade aplicada na vida prática. Então, seja um relacionamento afetivo, amoroso, seja um trabalho, seja o que for na sua vida, tudo tem ciclos, tudo tem começo, meio e fim. São as três fases que compõem qualquer ciclo, começo, meio e fim. E quando alguém diz para você algo do tipo, vai, começa, mete as caras, está pedindo para você, ou te estimulando, ou te motivando a começar algo novo, né? A você se impulsionar a um novo começo. Tem horas que você ouve outro tipo de conselho, ou você mesmo fala para si mesmo, olha, eu acho que eu tenho que desacelerar, viu? Por quê? Porque de alguma maneira você está extremo, exagerado naquilo que você está fazendo. Ou seja, o meio, que é a continuidade, está numa dose demasiada, causando talvez problemas de saúde ou psicológicos. Então, você note que está afetando outros setores da tua vida. E nós não somos feitos só daquele setor, né? Quem coloca atenção excessiva, como eu sempre digo, num único setor da vida, é porque tem crenças de que aquilo vai lhe faltar, viu? Daqui a pouquinho eu vou aprofundar essa ideia que eu vou desenvolver direitinho aqui para vocês, o significado do porquê você fica preso a cada uma dessas três fases e como se curar em cada uma delas. E tem aquela coisa também das pessoas que te aconselham a finalizar os ciclos, né? Chega, encerra isso aí, bola para frente, né? Não olha mais para trás. Isso é quando você está com medo de abrir mão de alguma coisa. Vamos entender melhor agora o porquê disso. Então, minha ideia aqui nesse episódio de hoje do Mente Neutra é ajudar você a entender que a vida é cíclica, sim. Não só o mega ciclo da vida, nascimento, vida e morte, mas perceba, olha que interessante, que bonito que é isso. É a metafísica e a espiritualidade da vida. Nascimento, vida e morte. Três fases que estão presentes em absolutamente tudo, tudo, tudo que nós realizamos em nossas vidas, não é? Vamos lá então entender o que é um ciclo completo. O início é o desafio. Então quando você, desde criança, quer aprender algo novo, andar de bicicleta, jogar futebol, fazer qualquer coisa que você imagine aí, né, um esporte ou qualquer experiência social, né, quando você começa a querer aprender qualquer coisa, você na verdade está se desafiando. Você tem curiosidade, a curiosidade é aquele sentimento humano, né, que propiciou a evolução humana, né, a curiosidade de viver experiências, se sentindo estimulado, né, ganha estímulos, nós ganhamos estímulos e vamos buscando vivenciar aquelas experiências e aí é que descobrimos se as experiências são prazerosas ou se elas são dolorosas, né? E a partir daí vamos construindo a nossa personalidade. O que dá prazer, queremos repetir. O que gera dor, nós nos afastamos disso. Tem exceções, viu? Porque os traumas geram exceções. Às vezes você busca uma experiência, por exemplo, um relacionamento tóxico, que é doloroso, né? E aí você se pergunta, por que eu insisto nisso? Se isso me traz sofrimento? Porque você causou dentro de você uma confusão entre dor e prazer. Olha que interessante. Ou seja, você imagina que a dor de estar com aquela pessoa tóxica é menos pior do que a solidão, que para você é uma dor maior ainda por sentimentos de abandono da infância, compreendeu? Então, na verdade, você pode até acreditar que uma dor ela é menos ruim do que uma outra dor maior, na tua concepção, por causa dos teus traumas. Mas a partir do momento que você clareia isso para você, esclarece isso para você, você começa a se curar. Por isso que é tão importante a tomada de consciência, né, dos seus traumas, de como ressignificar esse passado e as suas crenças, que é o que eu procuro ajudar você agora aqui no Mente Neutra Podcast. Em cada episódio, a ideia é curar, te ajudar a curar um ponto da vida, né, um ponto de escassez e trazer fartura, trazer abundância para a tua vida, para o teu cotidiano. Então, o início é um desafio. O meio, então você começou, você se desafiou, beleza. Você está ali aprendendo algo novo. na convivência social, familiar, afetiva, na escola, intelectual, né? São vários níveis de desafio que a vida vai propondo, de desafios que a vida vai propondo constantemente, continuamente. Depois tem aquela coisa de você sustentar. A sustentação é o meio. Ao mesmo tempo que você sustenta uma realidade, você busca progredir dentro dela, ficar melhor naquilo, ser, né, ganhar expertise, ganhar experiência, ganhar know-how, ganhar, né, enfim, domínio sobre aquela realidade, né? Então, a partir do momento que você vai aprendendo a dominar aquilo, aquilo vai trazendo para você um sentimento de maior segurança, pelo menos a princípio, né? E esse sentimento de segurança vai trazendo para você maior calma, menos ansiedade, menos tensão, menos estresse, que é muito comum no começo. Todo começo é mais estressante pelo próprio desafio, porque você não sabe o que te espera, né? Quando você já tem um certo domínio, uma certa experiência, ainda que aí o estresse volte dentro de microciclos, dentro daquele grande ciclo, existem ciclos menores, né? São etapas, são tarefas, são metas dentro de um grande objetivo que pode percorrer anos até da sua vida, né? E isso é o ciclo da sustentação. E aí você tem sustentação e progresso, né? E aí tem o último ciclo, que é o fim, é a finalização. Mas do ponto de vista psíquico, inconsciente, finalizar não é apenas acabar, mas é, antes mesmo de acabar, compreender, no mínimo emocionalmente, no mínimo intuitivamente, compreender o aprendizado. Olha, aquilo já se esgotou na minha vida. Então é um relacionamento que teve o seu papel, a sua importância, mas se esgotou. É um trabalho que teve o seu papel, a sua importância, mas se esgotou na minha vida, porque eu tenho outras necessidades ou outras afinidades, e daí vai. Mesmo dentro de um trabalho, de uma empresa ou de uma relação amorosa que você deseja que seja duradoura, para que ela seja duradoura ou possa percorrer até a vida toda, ela tem que ser renovável, ela tem que trazer dentro desse ciclo, dessa relação, novidades, crescimento mútuo dentro de um casamento, de um namoro longo, né? Geralmente torna-se um casamento, ou então dentro de uma vida profissional, você até pode ter essa empresa por toda a vida, mas ela tem que trazer etapas diferentes, com desafios diferentes, senão você está incorrendo em algum tipo de bloqueio, que eu já vou apontar agora o que é que te aprisiona a cada uma dessas etapas, né? Nós que, quando viramos o ano, por exemplo, há um certo desconforto na maioria das pessoas, um misto de euforia, ansiedade pelo novo ano. Depois também, por outro lado, vem um sentimento, às vezes, de angústia, porque você não sabe como mudar a vida de verdade, né? Aí depois você até decepciona, se frustra. Perceba que é um círculo vicioso do qual você tem que escapar. E para você escapar, você precisa identificar o que realmente tem que ser iniciado como algo novo, desafiador na tua vida, o que tem que ser sustentado ou progredido no sentido de você ter força para ter disciplina, para ter constância, para enraizar-se, né, quando necessário. E a hora também de tirar essas raízes, que é o fim. É a hora de encerrar ciclos, né, para entender que aquilo cumpriu o seu papel. Então, o que te prende ao início dos ciclos? O que te prende ao início do ciclo? E o que significa prender ao início? Sabe quando você quer começar e nunca começa para valer? Por exemplo, no amor você nunca tem um relacionamento sério para valer. Nunca dura muito. Isso é estar sempre no começo. No trabalho também, nunca vai muito adiante. Nunca se aprofunda para valer num trabalho, numa empresa. Muito menos quando abre um negócio. Ou seja, a dificuldade de ir adiante. O que está pegando aí? Sentimento de incapacidade. Exatamente isso. Não estou dizendo que você seja incapaz, mas você se sente incapaz. Não é nem mesmo uma questão de achar-se incapaz. É uma questão de sentimento que vem da infância. Ou seja, você recebeu muitas críticas, ou às vezes não recebeu críticas, mas teve como modelo, como exemplo, o pai ou a mãe, que eram pessoas muito inseguras com a própria capacidade. Por espelhamento, você se acha também incapaz. Então, isso causa em você aquela sensação de eu não sou aprovado, não gostam de mim, essa pessoa não me ama, no trabalho ninguém me valoriza, e você mesmo acaba se sabotando. Ou seja, você não consegue se aprofundar, você não consegue progredir, você não consegue ir para a etapa do meio para poder avançar e se enraizar, pelo menos por um bom tempo, naquela experiência de vida. Né? Como eu disse, em todos os campos isso atinge, então eu não estou falando de um setor só. Vale muito para o âmbito profissional, mas vale para o afetivo, vale até para o cuidado com a tua saúde, com o teu corpo, vale para todo, até com a espiritualidade, vale para absolutamente todos os campos da vida. E o que gera em você o medo de perder? O que gera em você o medo de perder é normalmente que faz com que você, melhor colocando aqui, faz com que você se prolongue no meio, ou seja, acelerado demais. Aquilo que eu falei agora há pouco, quando dizem para você desacelera, o que as pessoas querem dizer? Ou você mesmo está percebendo que precisa desacelerar? É quando você nota que você vem de um longo ciclo, você passou para a etapa do meio, para a segunda etapa das três, você se enraizou, você avançou, você progrediu, mas você não para, está a milhão. Está estressado, está esgotado e está a milhão. Por que isso? Porque você tem medo de perder alguma coisa ali. Existe uma crença na escassez. Por mais que você, as pessoas de fora olhem e falem, nossa, você já conseguiu tanta coisa, mas você não acha. Você não acha que é o suficiente. Aí vem o perfeccionismo, aí vem a autoexigência, aí vem o fato de que você mesmo se escraviza por vozes do passado que você reproduz. Às vezes a cobrança exagerada vinha do pai, vinha da mãe, mas você cobra e sofre muito por causa disso. Então, o medo de perder está presente. Ele é traumático, veja bem, viu? Eu não estou dizendo que você faça isso porque vai perder, mas você exagera na dose, se doa em excesso, se acaba, se mata nas coisas ou quase se mata porque você está com sentimento de fuga. Outra coisa que causa isso é a fuga dos problemas. Então, o medo de perder e a fuga da realidade, a fuga de situações que você não quer enfrentar, que são outros setores da vida. É como aquela pessoa que está infeliz no casamento, infeliz com a família, infeliz na relação com os filhos e prefere meter a cara no trabalho e só viver de trabalho 20 horas por dia, entendeu? Porque a pessoa depois cai desmaiado na cama as outras 4 horas que sobraram. Porque a pessoa não tem coragem de encarar que ela tem que aprender ou reaprender a viver. Reaprender, por exemplo, a se relacionar, né? Claro, não que ela seja culpada das coisas todas, mas ela é culpada por se manter ali e se manter ali paralisado na vida do mesmo jeito. Você é culpado pelas suas escolhas. Inclusive, quando não faz escolha nenhuma nova, você está escolhendo manter o velho. É isso que eu estou dizendo aqui. É por isso que eu vim aqui hoje conversar com você. Para você não se corromper, não se engane, não minta para si mesmo ou para si mesma. Observe o quanto, não é, você está ali exageradamente se dedicando a algo por medo de perder e fuga de outras coisas que você não quer enfrentar. E ainda existem aqueles que têm muita dificuldade de encerrar o final das coisas mesmo, né? Encerrar o final parece redundante, né? Mas encerrar o fim do ciclo das três fases, é isso que eu quero dizer. Então, você tem uma terceira fase e você sabe que esgotou, aquele trabalho não te realiza, aquela empresa não é legal para você, sabe? As pessoas que te rodeiam, os velhos amigos, não batem mais com as suas ideias, são pessoas, sei lá, negativas ou pessoas pessimistas ou pessoas que você mudou, você está crescendo, você quer ser uma pessoa positiva, mais leve, né? Mas você não encerra aquele ciclo antigo. Por quê? Porque tem medo de desagradar essas pessoas. Medo de desagradá-las, medo de desagradar sua família, né? Medo de ser culpado, dizerem para você que você é um grande irresponsável porque largou um trabalho seguro de muitos anos, onde você era valorizado. Perceba, né, que o medo de encerrar ciclos é o medo de assumir responsabilidades pessoais. Então está faltando você a coragem, né, de assumir a responsabilidade, de falar, eu não quero mais isso para mim. Isso vale para uma relação afetiva que não está mais verdadeira, né? Ou seja, tá esgotado ali, o grau de evolução de vocês dois é diferente, um não acompanha o outro, mas aí vem as dependências, vem as carências, você se vende, por pouco ou por muito, não interessa, você se vende. E ao se vender, é claro que você perde o orgulho de ser quem é, porque você está se colocando ali vendido por um pouco de afeto, por um punhado de afeto, que às vezes nem é tão valoroso assim, porque às vezes nem a pessoa nem, né, te dá carinho e amor verdadeiro, às vezes é um jogo dos dois lados, um jogo de interesses e apegos e inseguranças, né? Numa relação que pode ser mutuamente tóxica, mutuamente obsessiva, né? Por mais que tenha algumas coisinhas ali que salvem, mas não vale a pena. Eu só estou colocando para você agora, perceba que cada um de vocês vai se perceber nesse momento, ou escutando esse bate-papo aqui do Mente Neutra, numa das três fases. Agora, durante a vida você passa pelas três, porém uma das três geralmente pega mais para você, é ou não é? Pelo teu perfil psicológico. Então, e qual é a causa do aprisionamento ao final? Parece que quer terminar. Você fala assim, nossa, eu quero terminar esse ciclo aqui desse trabalho ou dessa relação. Ah, mas tem quanto tempo? Alguém te pergunta, um amigo, uma amiga. E aí você fala, ah, tem mais ou menos uns 5, 7, 8 anos. Como assim? Como assim levar 5, 7, 8 anos? Para não falar 10, 20, 30, não é? Onde você adia eternamente, você procrastina a mudança de vida, esperando uma solução vinda de fora. Você está esperando salvação, você está esperando que alguém assuma a responsabilidade que é sua. Então vamos lá, diante dessa tomada de consciência, desse chacoalhão que eu estou dando aqui com todo carinho e fazendo o melhor para você crescer, eu vou te dizer agora qual é o ponto de cura de cada uma dessas três etapas da vida, tá? Bom, primeiramente, se você é aquela pessoa que eu falei no começo, que no início dos ciclos, as três fases, começo, meio e fim, se você tem dificuldade de começar as coisas, se você toda hora começa e para, é porque tem um ponto aí a se aprender, tem alguma coisa aí para você observar. O que está te faltando? Construir uma autoimagem de ser capaz, construir uma autoimagem de capacidade. Autoaceitação, está faltando você aceitar a si mesmo, a si mesma. E quando eu digo autoaceitação, eu quero dizer abrace quem você é, qualidades positivas e defeitos, porque você erra, você tem defeitos, você é um ser humano, você naturalmente vai errar, isso não tem problema, aliás, é impossível evoluir sem errar, é impossível, é arrogante, é uma postura vaidosa achar que você só vai mostrar qualidades e acertos na vida. Então, quer crescer? Quer evoluir? Quer ser feliz? Abrace seus acertos e seus erros, abrace suas qualidades positivas e seus defeitos. Segundo, bom, se você fizer isso, destravou o começo, você vai conseguir ir para o meio, você vai conseguir se aprofundar nas relações de trabalho, afetivas e daí por diante. Se você consegue ir para o meio, você entrou, né, no ponto, qual é aquele ponto? É aquele ponto do vamos desacelerar, quando você já percorreu o que tinha que percorrer, já cumpriu, né, um tempo, um bom tempo aquela vivência, você já experienciou o que tinha que experienciar. Está na hora o quê? De desacelerar. E desacelerar significa confiar no fluxo da vida. Confiar, aí vem qual é a cura? Merecimento pessoal. Para eu sentir que eu não preciso controlar o tempo inteiro a situação. Eu não preciso controlar tudo e todos. Eu não preciso fugir de nada e de ninguém. Eu não preciso ter medo de perder porque eu tenho mérito. Se eu conquistei aquilo e aquilo esteve presente na minha vida por um bom tempo, mais ainda, você tem experiência. Porque até quem não tem experiência, como é no caso do início do ciclo, que você não tem experiência, ainda assim, você tem que confiar no seu mérito de que é possível. Sabe quando a criança, para dar um exemplo, voltando um pouquinho para o nível 1, tá? Para os inícios. Sabe quando você era criança, adolescente, você queria muito viver uma experiência, uma viagem, um esporte, qualquer coisa. E aí você não parava para se julgar se você era capaz ou não de jogar vôlei, futebol. Você queria viver aquilo. Você achava divertido, animado e você queria viver aquilo. Só que, na verdade, as pessoas vão perdendo isso porque vão sendo julgadas ou vão absorvendo esse julgamento do comportamento familiar, da egrégora familiar, como eu disse, por modelo, por espelhamento. E aí você começa a ficar tão autocrítico, autocrítica, que você fala assim, ah, eu acho que eu não sou capaz. Não interessa o que você acha. Deixe de achar. Vá e se arrisque. Vá e tente. Enquanto você se julga, você impede a si mesmo de viver. Você impede a si mesmo, né, de dar a si a chance de ser feliz. No mínimo de experienciar algo que até pode não ser legal e você vai ticar e vai falar, olha, isso aqui não foi legal, mas eu ganhei experiência, eu me fortaleci, eu sou uma pessoa melhor, eu sou mais forte, eu tenho mais segurança, eu me dei o direito, entenderam? Eu me dei ao direito. Então, no começo, autoaceitação total, coragem para experimentar aquilo que o coração pede. Não porque os outros cobram, nem porque é moda, não porque todo mundo faz, mas porque é importante de verdade para a sua essência, para a tua alma. No segundo ponto, a perseverança é importante, mas a perseverança do meio, da continuidade, da sustentação e do progresso das coisas, ela deve ir até o ponto que você note que não está desgastante, nem está tirando a sua atenção dos outros setores da vida. Porque aí vem a importância de você olhar para todos os setores, nessa parte do meio. Olha para se você está distribuindo atenção, né? Porque a gente pode priorizar mais ou menos um setor ou outro em determinado momento da vida. É natural, tá? Todo mundo faz isso. É como está chegando um filho agora, eu vou dar mais atenção para a maternidade, para a paternidade, porque é necessário, a vida vai se readaptar com a chegada de um bebê. É, tudo que é novo pode trazer, no começo, uma exigência de maior atenção. Mas não estenda isso para sempre, né? Você tem que se voltar depois a equilibrar os setores da vida. Distribua atenção, família, amor a dois, coisas diferentes, hein? Família e amor a dois são coisas diferentes. É, o amor a dois é sensualidade, romantismo, sexualidade, é outra coisa. Não confunda com a relação com pais, filhos, irmãos, é outra conversa. Depois você vai ter ali vida profissional, que é a sua vocação, já se conhece, já sabe o que faz bem para você, se não vai experimentar, vá se conhecer. Dinheiro, realização de sonhos de liberdade no mundo, né? E espiritualidade, vivências de amor divino, de amor espiritual, é tanta coisa para a gente viver, vida social, amizades. Então, todos os setores são importantes. E essa parte do meio, ela pede para você essa distribuição de atenção, esse olhar diversificado para a vida, para que você não fique ali bitolado, bitolada, apegado a uma coisa só. E aí cabe, de vez em quando sim, desacelerar esse ritmo que você está impondo aí para você. E aí chegamos na fase 3. Como eu curo aquele velho problema, né, de não conseguir finalizar um relacionamento ruim, tóxico, um trabalho que não é legal? Aí eu curo isso com uma atitude de renúncia. Aceite que não é possível abraçar tudo ao mesmo tempo. Que você é livre, sim, para viver inúmeras experiências na vida diferentes. Você é livre até para viver um novo amor, se você acha que é importante agora buscar esse novo amor, ou viver a sua felicidade só nesse momento, a sua solitude. É, tudo você tem direito, mas o que você não pode querer é abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Certamente você vai causar um caos aí na tua vida, afetiva ou profissional, porque você tem um tempo, né? Por mais que você seja uma pessoa diversificada nos setores, não adianta querer abraçar várias coisas no mesmo setor ao mesmo tempo, porque aí o tempo não permite isso e você vai certamente se estressar, você vai sair da sua essência, você não vai viver aquela experiência de maneira saudável, ok? Então, a finalização das coisas nós conseguimos através do desapego. Desapegue-se. É como a criança, sempre é um ótimo exemplo, né, que eu retomo aqui várias vezes. Então, é como a criança que ela adora, por exemplo, no começo, principalmente nos primeiros anos do estudo, a criança geralmente curte. Depois, às vezes, depende da escola, dos professores e tal, da egrégora. Mas a criança fala, nossa, eu gostei, eu gosto dos meus colegas e tal. De repente, ela passa de ano e ela passa para uma outra classe, a classe muda, as crianças não estão todas ali, os professores são novos, ou um, ou vários, e aí ela se sente insegura. Então, ela precisa do desapego ao primeiro ano do ensino fundamental para viver a experiência do segundo ano. Ela precisa depois desapegar do segundo para viver a experiência do terceiro. E assim vai o quarto, quinto, e aí vai. Ou seja, A criança, se ela não desapegar, se ela não renunciar, ela não consegue progredir. Só que o adulto não é diferente. Então, o final dos ciclos é uma tomada de consciência de que tudo precisa ser encerrado com pontos finais, né, capítulos encerrados, livros fechados, para que uma nova história chegue para você como um presente da vida. A vida te abençoa com oportunidades, a vida te abençoa, sabe, com chances, mas você tem que se dar essas chances para que a vida se conecte com você. Não reclame que a vida não te dá oportunidades, ela tem oportunidades infinitas para você, mas você precisa estar apto, apta a receber e criar, né, a tua parte do esforço, da criatividade, da dedicação, da cara de pau para viver as oportunidades que a vida está te apresentando, beleza? Então acho que tá dando para compreender aqui, vou fechando aqui o nosso papo de hoje no Mente Neutra Podcast. Tudo na vida é cíclico, viva seus ciclos por completo, não tema começar o novo, não tema progredir e se aprofundar e se enraizar nas relações de todos os tipos, 2, não tema encerrar ciclos extraindo do ciclo encerrado o aprendizado, para que você não repita karmicamente seus ciclos, para que você não fique aí num loop infinito, numa repetição infinita das mesmas situações. A ideia é trazer o novo para a sua vida. Então, 3, encerre seus ciclos. E dessa forma, você vai ver que o progresso chega, a evolução, a prosperidade. Está aqui uma chave de ouro para você, de presente, no papo do podcast Mente Neutra de hoje. Beleza, galera? Espero que tenham curtido Mente Neutra. Está muito bom por hoje. Acho que vale a pena ouvir de novo aqui nosso papo, porque está cheio de insights aqui para vocês. Eu deixei aqui um banner no Instagram do Mente Neutra. Aliás, se você ainda não me segue lá. O meu Insta é Mente Neutra Podcast. Busca lá, @ Mente Neutra Podcast. Tem um banner desse episódio. Comenta ali, diz o que você achou, o que você sentiu. A gente vai interagindo por lá. Beleza? E lembrando que todo domingo eu estou lançando aqui agora um novo episódio para vocês, tá? Fiquem atentos, além de todas as outras atividades que eu realizo, o programa de rádio, o ponto de reencontro, né? Enfim, várias aulas e cursos, workshops, atividades, não deixe de acompanhar o podcast riquíssimo de conteúdo, agora todo domingo episódio inédito. Abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro.